Boa noite aos nobres vereadores e vereadoras. Cumprimento o pessoal presente, pessoal que nos acompanha em casa através da rede social. Cumprimentar aqui o ex-vereador Cláudio Jornal, presente na casa, a família do nosso amigo Melado, que vai receber uma homenagem hoje, ó, através da nomenclatura de uma rua. E, como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 3 de setembro de 2025. Coloco em votação a ata da reunião ordinária número 12/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação, se tem alguém que manifesta contra a ata. Ata aprovada por 8 votos. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações orais. Ninguém? A vereadora Luciana Fernandes vai fazer a indicação oral.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, os que nos assistem pelas redes sociais e os aqui presentes. Faço uma indicação para o Poder Executivo que manda para essa Casa Legislativa um projeto de lei considerando um reajuste digno para os nossos servidores. O reajuste se faz necessário para os nossos profissionais que tanto faz para a nossa população. E outra indicação, que aumente o número de ginecologistas da especialidade.
Agradeço as palavras da nobre vereadora e, com certeza, através da ata, o Poder Executivo vai tomar conhecimento, vai tomar ciência, e se a senhora achar pertinente, depois a gente pode transcrever o seu pedido e levar o conhecimento do prefeito. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação 33/2025, de autoria do vereador Dani Delfim.
Boa noite a todos. Indicação número 33/2025. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Eclésia Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicita a Vossa Excelência que determine ao secretário de Obras e Infraestrutura para que realize a manutenção da rua Francisco Luiz Fernandes, número 58, ao lado dos vidros Fourier, bairro Morada das Flores, uma vez que a presente rua encontra-se com problemas de calçamento, com vários bloquetes soltos, fato este que vem ocasionando risco de acidente entre pessoas que utilizam a via, conforme se comprova pelas fotos em anexo. O objeto da presente indicação tem em seu mérito assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários da rua em questão, sejam eles pedestres, ciclistas, motoristas, comerciantes ou munícipes que residem no referido local. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo sanar as avarias no calçamento da rua Francisco Luiz Fernandes, número 58, ao lado do comércio Vidros Fourier, buscando assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários que utilizam a rua em comento. Cabendo ressaltar que o pedido partiu dos moradores e comerciantes que utilizam cotidianamente na via em destaque. Nesse sentido, busca-se prevenir acidentes e perdas materiais e resguardar a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção despedida e aguardo pelas providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador.
Agradeço a leitura da indicação pela secretária da mesa e a presente indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Eu queria, antes de adentrar na ordem do dia, reverberar aqui uma reclamação do bairro Jardim dos Ipês. O bairro Jardim dos Ipês ele encontra diversos problemas, porque é um bairro periférico, ainda que a gestão alcance com melhoria, a gestão passada calçou todas as ruas, há de se dar o mérito a quem é de direito, mas tem diversas situações que não foram resolvidas, ninguém consegue resolver o problema de uma vez assim. Eu recebi umas reclamações hoje de moradores do bairro sobre o campo de futebol lá, que é uma das poucas áreas de lazer disponibilizada às crianças e aos adolescentes. A trave do campo lá está quebrada no meio, a ponto de vir a acontecer um acidente grave lá com os praticantes de esporte daquele bairro. Tem também aquele ponto de ônibus lá que nunca recebeu a devida atenção pelo poder público, só montaram lá, esqueceram lá. E eu peço ao Poder Executivo que se faça presente. Não é fácil, eu sei que a área central de Itamonte demanda uma atenção diferenciada, porque temos uma rodovia que passa, que corta a cidade, mas os direitos das pessoas que moram em áreas periféricas são exatamente iguais aos que moram nas áreas centralizadas, só que os deveres para com os mesmos nem sempre são cumpridos. Então fica o alerta aí, e eu vou fazer por ofício, eu estou chamando a atenção, mas eu vou fazer por ofício essa questão, até peço para o doutor Hugo depois me lembrar, vou pegar a fotografia da situação e vamos oficializar esse pedido. Vamos adentrar agora na hora do dia. Peço a secretária da mesa que realiza a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 41/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração na lei complementar número 2481/2021, altera também a lei complementar 2482/2021, e altera também a Lei Complementar 1453/2000, que disciplinam sobre a estruturação do quadro de agentes políticos, cargos em comissão, funções gratificadas e a estrutura organizacional do Poder Executivo e da outras providências. Considerando que a presente já foi apresentada e foi solicitada vista pela vereadora Cláudia Fernandes.
Projeto Lei Complementar número 041/2025. Altera a Lei Municipal número 2482/2021 e a Lei Municipal número 1453/2000. Trata-se do projeto de lei complementar número 041/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que objetiva promover alterações do dispositivo das leis municipais número 2482/2021. E número 1453/2000, com a finalidade de reestruturar a organização administrativa, buscando a priori otimizar o instrumento de gestão e conferir maior eficiência à prestação de serviço público. A propositura foi devidamente instruída com a respectivamente justificativa, prevendo que a norma entrará em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas no curso da tramitação legislativa até o momento, é o relatório. Parecer, compete a essa comissão analisar a admissibilidade formal e material da proposição, verificando a inexistência de vício de iniciativa, de conteúdo e de forma que possam comprometer sua validade jurídica. No tocante à iniciativa, consta-se que o projeto é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme lhe assegura a legislação vigente, não havendo qualquer mácula nesse aspecto. O conteúdo insere-se no âmbito de atribuições do Executivo e a redação observa os requisitos formais exigidos, afastando, assim, de qualquer vício de natureza formal ou material. Ressalta-se que a proposta de alteração na estrutura organizacional administrativa tem como propósito o aprimoramento e a modernização de máquina pública municipal, adequando às demandas contemporâneas e às novas realidades do serviço prestado à população. No aspecto procedimental, o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões competentes e será oportunamente submetida à deliberação do plenário atendendo os preceitos regimentais. Não se identifica um óbice jurídico ou legislativo que possa obstar regular o trâmite da matéria. Destaca-se ainda que a técnica legislativa empregada se mostra adequada, clara e objetiva na conformidade com as boas práticas normativas. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto da Lei Complementar nº 041/2025, sala de sessões 15 de agosto de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a leitura da nobre secretária e coloco o projeto de lei número 41/2025 em discussão. Vereador Germano Justino.
Boa noite a todos, público aqui presente, nossos internautas que nos acompanham. A criação dessa secretaria, ela é muito importante para o município devido à estrutura que o município precisa ter para atender o produtor, aquele que mais necessita ali na ponta da linha diariamente. O ICMS ecológico do município hoje, ele está em torno de R$ 94 mil reais mês. E com a criação da secretaria, esse valor ele vai ser melhorado e muito significativo. Então, acaba-se que aparece que a secretaria se cria-se despesa em falar que vai ter mais alguma coisa, mas a secretaria se paga com recurso vinculado na secretaria. Muitas vezes fala assim, está deixando de fazer uma coisa para fazer isso. Não, o dinheiro é vinculado na Secretaria de Meio Ambiente. Então, hoje, a população da zona rural pede para o município para a gente ter essa secretaria e ter condições de atender eles, porque estão desamparados. O município, hoje, até usando a fala do amigo Boeni, a gente vê o município, né, tem uma APA, Parque Nacional, temos Parque Municipal, e nós não temos uma secretaria, é departamento. Então, acaba que isso, a gente mesmo está trabalhando contra o próprio sistema, né? Então, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ela é muito importante para o município de Itamonte, e principalmente para aquele que mais precisa na zona rural. E o município está à frente, quer fazer essa diferença para cada um. Então, o município está trabalhando no recurso vinculado nessa secretaria, onde hoje já recebe-se 94 mil. Esse recurso vai aumentar com a criação da secretaria. E esse recurso é vinculado na secretaria. Esse recurso não consegue ir para outro lado. Obrigado.
Eu agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho e o projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Cláudia Fernandes.
Eu, quando eu pedi vista do projeto, porque eu não entendi, acho que eu nem li, assim, quando eu li, eu não entendi o projeto. Mas depois fui procurar saber, ele é muito importante para os trabalhadores rurais. E como eu falei para o Mão, eu vim da zona rural, eu sei a dificuldade do trabalhador rural, eu sei que é ter um pai que acorda 3 horas de manhã para ver se as vacas estão no pasto, eu sei que é um pai que trabalha cedo. Então, diante, eu fiquei com consciência pesada a semana inteira por ter pedido vista nesse projeto. Por quê? Porque eu estava ferindo o trabalhador rural, gente. É esse que trabalha sol, a chuva, domingo e domingo. Então, o Mão sabe a minha consciência pesada de ter pedido vista nesse projeto, porque hoje eu sei a importância dele para o trabalhador rural. Eu peço perdão até pro meu pai, porque eu fui contra ele quando pedi vista nesse projeto. Hoje meu pai não está mais aqui, mas eu sei a importância desse projeto para a minha origem, que é a zona rural.
Agradeço as palavras da vereadora Cláudia, e o projeto continua em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Então,
Parece que a gente não tem uma estrutura de meio ambiente e desenvolvimento rural já na prefeitura, né? Pelos discursos que a gente escuta. Nós já temos uma diretoria de desenvolvimento rural que não foi ocupada desde o começo do ano, que poderia estar prestando serviço à zona rural. Não tem necessidade nenhuma de criar o cargo de secretário de agricultura, se já tem uma diretoria. Na verdade, só está aumentando o salário. E a mesma questão do meio ambiente. Já existe uma diretoria de meio ambiente criada, ocupada. Então, assim, na verdade, nós estamos criando mais 8 situações novas dentro da prefeitura, com salários que variam de 7 mil e pouco a 3.700 reais, que é uma despesa alta para o município. Nós já aprovamos aqui, desde o começo do ano, a criação de 103 cargos. É um número altíssimo. Nós aumentamos em 20%, 25% o número de servidores da prefeitura nesse período, né? Eu acho que não tem necessidade, porque, por exemplo, já citei isso, já falei na última sessão, a questão do SIM, do selo do queijo, é feito pela Vigilância Sanitária. Eu até seria favorável, acho que assim, o João Pedro acertou ao deixar algumas pessoas que participaram da gestão passada, que fizeram bons trabalhos. Um dos casos é o caso da Andressa, que é uma excelente profissional, uma menina maravilhosa, muito competente, merece o cargo de secretária. Só que, assim, se tivesse visto um projeto de lei aqui criando o cargo de secretário, talvez de um analista para ajudar ela, era o suficiente. Por que criar 8 cargos, na verdade? Né? Porque é isso que nós estamos... Porque, além dos que estão sendo criados, nós estamos mantendo os que já tinham. Então, assim, a gente lembra que na campanha tinha muito o mote, né, de campanha. Tinha um pastor que gravou um vídeo jogando um papel higiênico uma montagem, né? Jogando um papel higiênico de um avião, aí caía no chão o papel higiênico, ele abria e dizendo que ia desmamar a bezerrada. Outra oportunidade, um médico do PSF, que é médico atual, perseguiu uma caminhada que nós fizemos aqui na rua com um som que a música falava: vamos desmamar a bezerrada. Parece que estão abrindo a porteira para a bezerrada, não estão desmamando a bezerrada, não. Porque 103 cargos, mais esses cargos que estão aqui, para a gente votar, eu acho isso desproporcional, desnecessário, acho que a gente tem que ter responsabilidade. Acho que é isso.
O projeto continua em discussão.
Nobre colega, a respeito da criação dos 103 cargos, esse número é muito insignificativo ainda, em vista do que o governo anterior tinha contratado. O governo anterior tinha mais de 470 cargos contratados em 5 empresas dentro do município. Tanto que esses funcionários foi distinto da folha de pagamento por esta casa, né? Eles foram excluídos dos cargos, que foi o prefeito optou na época por ter esses cargos terceirizados, aonde que ele ainda custa muito mais caro que na folha de pagamento, vamos dizer aí, próximo ao dobro do valor. E qual que isso é a vantagem? Então, um recurso que se gastava com 470 funcionários terceirizados não chega a 20% dos 103 hoje...
Só para fazer uma parte, só para corrigir, é o seguinte, não existia 470 funcionários contratados. São 270 efetivos e cerca de 200 contratados. Quando o prefeito Alexandre assumiu a prefeitura tinha 760 funcionários. Então, ele reduziu em quase mais de um terço o número de servidores da prefeitura. Então, nós não tínhamos essa... Agora, os contratos continuaram. Além, vocês também estão terceirizando, né? Eu não sei o número de pessoas, mas estão terceirizando. E criaram mais 103 cargos. Então, assim, é óbvio, a gente pode fazer esse ofício para a prefeitura, que tem mais funcionário, muito mais funcionário do que na gestão passada. Só para encerrar, obrigado pela parte. O prefeito João Pedro, quando era vereador aqui, eu lembro de uma fala dele um dia, que ele visitou a prefeitura e ele não conseguia andar na prefeitura de tanta gente que tinha lá de contratado. Agora ele não deve estar conseguindo nem entrar. se essa lógica não era verdade. Agora não deve ter conseguido nem entrar dentro da prefeitura, porque com esse tanto de cargo que está criando, então, assim, eu acho que a gente tem que ter, a gente já apoiou o que tinha que apoiar, a questão da limpeza pública, né, a questão de motoristas, o que pôde ajudar a administração, nós ajudamos. Agora, eu acho desnecessário, podia ter vindo um projeto, sim, mais enxuto, criando o cargo da secretária e de um analista, eu acho que seria justo, poderia, e outra coisa, teria que extinguir os cargos de diretor de desenvolvimento rural e de meio ambiente também, né? Eu acho que não tem necessidade de ter um secretário, um diretor de meio ambiente e um diretor de desenvolvimento rural. Mas é a nossa opinião. Só isso. Obrigado, viu, pela parte.
Eu vou até fazer esse levantamento dos nomes certos que estavam nessa empresa. Eu acho que nós temos até que mostrar para a sociedade essa transparência, porque eu, principalmente, prego muito pela honestidade e a transparência para a população. E garanto, vou trazer o número, vou até pedir, que amanhã vamos ver se eu consigo fazer isso, hoje eu já pedi, não consegui tempo hábil, o que pagava na folha o prefeito anterior, o que se paga hoje, o que se pagava terceirizado e o que se paga hoje. Vamos ver se a gente consegue divulgar isso para a sociedade e vamos mostrar a diferença, como é gigantesca a folha hoje, é muito menor do que era anterior.
É gigantesco, eu vou falar para o senhor. A desse mês foi 1 milhão e 800.
1,700 quebrados.
É, e o final em dezembro do ano passado foi 1 milhão e 300. Então, nós aumentamos R$500 mil a folha de pagamento
da
prefeitura.
Infelizmente, a prefeitura não tinha cargo criado, que tá. Hoje teve que
então,
tirar.
Então, criou, né? Então, criou cargo.
Não. Óbvio que o cargo foi criado, mas não temos. Os motoristas, foi criado por esta casa agora, 25 vagas para motorista, onde que tinha mais de 30 motoristas contratados terceirizados. 30. Nós temos 25 na folha de pagamento. E onde que esses motoristas custavam o dobro do valor para o município? O dobro. Isso sem dizer diária.
Só fazer uma pergunta para o senhor. A terceirização hoje é feita com quem?
Não, é o município.
Não, mas qual é a empresa que presta terceirização para o município?
Hoje, na prestação de serviço de mão de obra, só serviço braçal MGF.
Que é da MAG?
Da MAG.
É, o valor da licitação da MAG é 50% maior do que o valor que a prefeitura pagava de na empresa que ela tinha contratado terceirizado. Tenho certeza absoluta disso, porque nós, na época, consultamos a MAG para ver o valor.
Isso. Mas, aí eu também tenho certeza disso, que o valor não é 50%, é um pouco maior, só que a ação que o município já está começando a receber dos funcionários que tinham que ter insalubridade, não tinha. Então, acabava que ele se tornava um valor menor ali, só que não recebia insalubridade e não recebia equipamento de segurança. As ações estão começando a pipocar. Então, acaba que vamos ver o que no final do fritar disso, o município vai ser lesado que vai ter que pagar as indenizações lá na frente. E digo isso porque isso a gente já estava vendo, inclusive na transição, estava acompanhando esses valores e o pessoal que já estava sendo exonerado já estavam procurando a justiça, como Vossa Excelência sabe, que estava tendo esse murmurinho entre os funcionários. E eles não estão errados de procurar o direito deles. Infelizmente, o município colocou eles para trabalhar em função insalubre e não pagou a insalubridade. O máximo que pagava de insalubridade o maior ali era 15%, se não me falha a memória, da insalubridade, onde que a lei fala que tem que receber 40%. Então, acaba que... E o SIM, o nobre colega também mencionou, que é a Secretaria de Saúde, que faz a Secretaria de Saúde agora, não pode mais ter o SIM, ela movimentar o SIM, tem que ser pela Secretaria de Meio Ambiente.
É, só que isso, existe um consórcio também da MAG,
pela MAG, né?
que cede esses funcionários. Então, não teria necessidade de ter funcionário aqui na prefeitura. A MAG poderia fazer.
É, mas só que aí tem uns critérios diferentes que acaba que não atende. Tanto que o prefeito anterior também não quis muito esse critério da MAG e foi criando, porque acaba que gera um desconforto para os munícipes que necessitam do SIM. E a gente, o município, como a gente está vendo, a gente quer alavancar o nome do município, não só agora, você vê, os produtores estão tendo oportunidade para conseguir levar o seu produto, acho que o município tem que fazer isso, tem que fazer a diferença, e a gente tem que facilitar, não criar dificuldade e transtorno para eles. Obrigado.
Só para encerrar, Essa questão do queijo foi uma questão que começou no governo Alexandre, foi muito estimulada e deu muito certo. E, sim, funcionou até agora com um funcionário só. Então, não tinha necessidade de contratar mais dois funcionários com salários altos para substituir a pessoa que já faz o serviço. E tinha essa opção ainda da MAG, se não quisesse. Então, acho que a última opção era criar essa criação de cargo. Mas é a minha opinião, respeito a opinião do nobre vereador também, que é muito democrático, e a gente discute as ideias, né? Como o senhor costuma dizer. Né? Não brigo as pessoas, brigo as ideias. Porque falaram aqui, sempre para você, que nós íamos brigar aqui na sessão da Câmara. Mas nós não vamos brigar, não. É as ideias que brigam. Né? E a opinião é divergente, e eu acho que vocês estão conduzindo. O Poder Executivo está conduzindo de maneira equivocada. Quando acerta, a gente elogia, e quando erra, a gente também tem que apontar os erros. É isso, obrigado.
Eu falo, nobre colega, que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, como eu respeito a opinião dos demais oito, e prego isso toda hora, como Vossa Excelência mesmo citou. Que eu falo, acho que a gente tem que respeitar a opinião e estamos aqui para fazer a diferença para a população. Cada um tem um ponto de vista e a gente vai mostrando para a sociedade, para a população, o interesse para cada um.
Com a palavra, a vereadora Alessandra Simone Pinto.
Então, quando está falando, né, da folha de pagamento, de quantos funcionários tem, de quantos foram contratados, onde está esse, está aquele, um mês atrás eu mandei um requerimento pedindo a folha analítica do município, a folha de pagamento, estou pedindo, e até agora não veio. Seria muito simples, né, para acabar com esse impasse, se ela fosse, se nos fosse enviado. Aí não teria mais esse tipo de discussão.
Agradeço a palavra da vereadora Alessandra Simone Pinto, e o vereador Dani Delfim vai fazer suas pontuações.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Criativa e também os internautas que nos acompanham aí pela página da Câmara no Facebook, novamente. Boa noite a todos. Eu quero aqui apresentar alguns questionamentos e também pontos de vista, né, em relação a esse projeto. Primeiro, eu não discuto a importância da secretaria, né? Acho que eu já disse isso na semana passada com algumas pessoas que eu encontrei, com algumas que eu liguei. Lá no começo da gestão, quando vieram a criação de determinados cargos, inclusive até a mudança no organograma, na estrutura administrativa da prefeitura, nós aqui votamos de maneira favorável a todos os projetos até então, né? Porque entendo que era ali um novo mandato, é um novo mandato, era necessário fazer um alinhamento, né, entre o novo prefeito e os seus respectivos secretários, né? E nada mais justo que dar esse voto de confiança. Foi isso que eu priorizei logo de imediato, né, de ter essa sensatez e esse equilíbrio de dar condições ao Poder Executivo para que ele começasse a caminhar e apresentar ali os resultados que a gestão precisa atingir, principalmente o compromisso com o povo de Itamonte. Então, nesse momento, né, naquele momento, eu fui super favorável à reestruturação, né, à nova organização administrativa, aos cargos que foram criados, com o objetivo, novamente, de ajudar tanto os novos que estavam assumindo ali e, ao mesmo tempo, de dar condições de trabalho, porque eu sempre falo isso. essa casa, em nenhum momento ela tem o papel de atrasar o desenvolvimento do município. Pelo contrário. E também deixei bem claro que em alguns momentos eu teria que me posicionar. E é o que eu faço na sessão de hoje, e é o que eu fiz também na última sessão ordinária. São projetos correlatos, né? Nós aprovamos na última sessão, né? A maioria da casa votou para a criação da brigada, onde foi criado o chefe de brigada, coordenador de brigada e mais 8 brigadistas. Por que que eu estou fazendo esse questionamento em relação a isso, né? Naquele momento eu já tive a minha primeira visão divergente. E agora fiquei sabendo que esse chefe de brigada e esse coordenador de brigada são pessoas de fora do município. Nada contra. Não estou discutindo a capacidade técnica dessas pessoas. Fique bem claro isso. Mas olha só, cadê a valorização do povo da terra? Faça esse questionamento. Porque nós não sabemos quem vai ocupar esses novos cargos que aí estão sendo criados, que vão ser criados. Então faça esse questionamento. São 2 pessoas de fora que estão ocupando o chefe e a coordenadoria de brigada. Primeiro ponto. Segundo ponto, que inclusive hoje conversei com o vereador Silvio por telefone, que é uma lacuna, que é um espaço aí que o município tem nesses 8 meses de mandato, que é o diretor de desenvolvimento rural. Se o município está tão preocupado assim com o proprietário rural, com o trabalhador rural, por que que não nomeou o diretor? Por que que não tem um diretor nessa pasta? Eu fiz esse questionamento e não obtive resposta, né? Então, esse cargo está em aberto. E por que que eu sou contrário a esse projeto? Porque nós temos aí a questão do piso dos professores, que até agora nada. Inclusive, a comissão de educação está morta, né? Estão morta porque eles estão todos lá dentro da Secretaria de Educação. Hoje eles não esperneiam, hoje eles não batem panela, hoje eles não gritam, porque eles estão todos lá dentro da Secretaria de Educação. Então, assim, temos essa lacuna também. A outra lacuna é em relação ao reajuste do funcionalismo público. Foi dado, mas foi prometido mais. Certo? Então, assim, a gente está criando cargos, não estamos valorizando gente da terra para ocupar as principais funções, não estamos cumprindo com os funcionários efetivos que nós temos, e agora, provavelmente, os nobres vereadores também estão recebendo mensagens, porque eu tenho recebido, de pessoas querendo ajuda com gás de cozinha, pessoas querendo ajuda com óculos. Eu tenho uma família pedindo óculos aqui direto por mensagem. Falei assim, procure assistência social, tem recurso para isso. Procure a Secretaria de Educação, tem recurso para isso. E essa pessoa já me disse, Dani, eu já fui em ambos os locais e não obtive resposta. Inclusive me disse que conversou com o prefeito. Então, novamente, por essas lacunas, eu discordo do projeto. Se o projeto tivesse vindo aqui, lá no começo do ano, na reorganização do município, vocês podem ter certeza que teria o meu aval, porque era meu papel como vereador de terceiro mandato, pela experiência que eu tenho, dar condições para o município trabalhar, para o executivo trabalhar. Só que hoje tem essas mazelas, tem essas lacunas. Certo? E, novamente, quero deixar bem claro aqui, se viesse também nesse presente momento agora o cargo de criação apenas da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, eu também seria favorável. Seria favorável. Porque aí, essa pasta teria o diretor de meio ambiente para trabalhar junto e o diretor de desenvolvimento rural para trabalhar junto. Aí, além da criação dessa secretaria, desse cargo, vai manter o diretor de meio ambiente, o diretor de desenvolvimento rural, mais os cargos que estão vindo aí, junto com o projeto. Então, perdeu o tato. Tá? Novamente, nada contra as pessoas que podem ocupar esse cargo. Tem, inclusive, já a Andressa sabe do carinho que eu tenho por ela, da admiração, do profissionalismo que ela tem, da sensatez. É uma pessoa super ética, excelente profissional, merece estar onde está e merece voar muito mais. Então, não é nada contra a pessoa, mas é contra aos pontos que eu acabei de justificar aqui. Então, novamente, se o município está preocupado com o produtor rural, desde o dia 1º de janeiro já deveria ter sido nomeado o diretor de desenvolvimento rural, para trabalhar em assessoria, em consonância com o sindicato rural, ou com a diretoria de meio ambiente, com a diretoria de turismo sustentável. Então, tem essa lacuna. Por isso que, na última sessão, eu votei contrário ao presente projeto, e vou continuar com a minha visão por causa dessas mazelas, por causa dessas fragilidades. Não é nada contra o projeto, não é nada contra o executivo. É contra o que a gente está vivendo, a situação que nós temos. Só isso.
O vereador, muito obrigado. Uma parte, por gentileza.
Sim. Só fazer um pedido para o presidente. Sim. Presidente, está unanimidade aqui nas redes sociais da Câmara. Sim. Que o som está saindo inaudível, ninguém está conseguindo entender.
Tá. Eu estou recebendo falado também, que está horrível. Nós precisamos, peço desculpa para as pessoas, precisamos trabalhar essa parte técnica, que está todo mundo, ninguém está entendendo nada.
Entender. Os telefones não param, que a reclamação é a mesma, que ninguém consegue definir nada. Né?
Ninguém está definindo nada em casa, precisamos ver isso. Sim, mas as pessoas gostam, isso não justifica. Não, entendeu? Mas fica muito complicado, precisamos trabalhar isso. Né? Afinal de contas, a Câmara tem um custo, tem custo com a transmissão, com a questão da parte técnica, e nós precisamos trabalhar isso. Está ficando muito complicado para nós essa questão. Peço desculpa de antemão, mas infelizmente hoje está desse jeito e diante de matérias tão importantes. Vereador Germano vai falar?
Uma parte no vereador. Realmente, a população tem que ter um entendimento e ver cada um dos vereadores se manifestando ao vivo aí para conseguir acompanhar e ter o raciocínio e entendimento na mesma hora. O nobre colega, os brigadistas foi colocado só 5, e foi por critério de capacitação técnica. Então, acaba que, às vezes, tem essa divergência, como estava no próprio corpo da lei lá, que teria esses critérios. Né? Então, acaba que não tem. E o município, cara, você pode ter certeza, que está trabalhando, desdobrando, desde o começo até hoje, do mesmo pensamento, em fazer a diferença para a população. Hora nenhuma o município tem o interesse de querer enganar ou fazer alguma coisa. O município está se desdobrando 24 horas por dia para fazer a diferença com aquele que mais precisa na ponta da linha. E você pode ter certeza, essa criação dessa secretaria é para fazer a diferença para aquele que mais precisa, que é o coitado do produtor rural. Obrigado.
Só para encerrar, senhor presidente, são esses os pontos, né, que eu quero deixar bem claro para os funcionários que aqui estão, para os representantes de demais conselhos, inclusive até para essa casa, e principalmente para aqueles que merecem realmente a nossa resposta, que são os moradores, o cidadão itamontense. É um voto consciente. Novamente, eu tenho recebido mensagens de diversos problemas que não estão sendo sanados. Eu sou um cara que sou favorável ao meio ambiente, eu tenho sítio também na colina, sou filho de trabalhadores rurais, né? Vivo também, compartilho parte da minha renda com o turismo, né? Eu vivo um pouco disso, né? Estou começando a engatinhar nessa área, quero me fortificar nisso também. Só que, novamente, são os desafios que tem e que a gente precisa também trabalhá-los. Né? Ter uma... Tenho certeza que o município visa sempre acertar, não questiono isso nunca, né? Só que, novamente, tem essas fragilidades. E novamente, faltou o tato. Se tivesse feito essa reestruturação lá no início, né? Lá no início do governo, e, novamente, ou se viesse o projeto para essa casa, né? Realocando, como eu vi, a diretoria de desenvolvimento rural e o diretor, a diretoria de meio ambiente, elencando com o cargo de secretário ou secretária de meio ambiente e agricultura, pode ter certeza que o meu voto seria favorável. Mas está vindo uma amarra por trás de tudo isso que, ao meu ver, ela não é positiva. Apenas isso. Muito obrigado e boa noite a todos.
Eu agradeço ao debate. E hoje, por ser uma pauta mais enxuta, nós tivemos essa permissividade de flexibilidade no debate, né? Uma vez que fugiu muito da questão central, que é o produtor rural, que é a Secretaria de Agricultura. Obviamente, aqui ninguém vai cercear a palavra de ninguém, e mesmo que não tenha ligação direta com o assunto, tem correlação, porque a preocupação é a criação de cargos e acabou que o assunto ele não saiu muito. Se fosse em outra sessão, a sessão mais apertada, obviamente nós iríamos nos atinar somente para a questão central, que é a questão da secretaria. Eu, quanto a essa questão, preciso expor minha opinião também. O debate aqui ele ficou claro que muito se falou em diversas coisas, todo mundo com razão, dentro da sua razão, mas ninguém aqui falou mentira, ninguém falou em verdades, mas ninguém falou assim, em prol daquele que é o pequeno produtor rural. Essa é a preocupação nossa, porque eu sou nascido na roça, eu sou filho de trabalhador rural, eu não sou filho de proprietário rural. E o trabalhador rural, muitas das vezes, ele vem de uma... Ele vem agregando na sua vida aos poucos e ao longo dos tempos, porque ele trabalha lá numa fazenda, mas ele tem a sua vaquinha, ele tem seu porco, sua galinha, para fazer uma renda complementar, porque só o salário, ele não basta. E eu penso que uma coisa, ela não tem nada a ver com a outra, diretamente ligada. Ainda que tenha essa correlação, ela não pode ter impacto sobre a outra situação. Um exemplo que, se nós não criarmos nenhuma secretaria para proteger o servidor público que está, o município não desenvolve. Precisa preocupar com os nichos de desenvolvimento fragmentado e fracionado da sociedade. Não dá para proteger o funcionário público, tentar proteger, porque está na mão do prefeito. Eu também sou em favor dessa luta nossa. Essa luta não é de agora, não. Essa luta é de outros carnavais. Como eu disse aqui, o último aumento consistencial que teve aqui para o funcionário foi no mandato Marquinho. Foi uma vez que deu 14%, deu 50% a mais do que o de costume. Os outros, o Alexandre, em dado momento, ele até nos promoveu alguma coisa, mas muito aquém daquilo que o funcionário vem perdendo ao longo dos tempos. Agora, por exemplo, eu também tô nessa vibe de falar fora do projeto, porque o assunto foi levantado. Nós já perdemos agora. O governo federal, quando ele dá, ele faz a concessão de 7 ponto alguma coisa, 7,5 do salário mínimo, e ele mantém o governo do município, ele mantém os 4,8 para o funcionário público, com certeza ele dilacera a qualidade de vida das pessoas, porque, querendo ou não, a moeda de troca entre o ente e a sociedade privada é o salário mínimo, a moeda de comparação, o quadro comparativo é esse. Ah, mas bobeira nossa achar que nós vamos estarmos assim, equiparados entre nós, nas nossas diferentes funções, por um número que eu nem acredito muito nesses números. Se pegarmos aí a gasolina, a carne, o leite, o ovo, o arroz e o feijão, nós sabemos que não sobe somente 4,8%. São esses números, eles são assim uma coisa que o sistema arruma para a sobrevivência do sistema. Mas a preocupação nossa, ela precisa acontecer, que é diante do pequeno produtor. Aquele produtor que não tem condição de ser sindicalizado, que não tem condição de tirar uma fatia do seu ganho para bancar uma sindicalização. Esse pequeno produtor, ele não tem onde buscar seu direito. E falo mais, o Poder Executivo, ao instituir uma secretaria, ele além dele possibilitar a entrada de recursos públicos, se Basta a gente olhar para Pouso Alto, que arrumou lá, que ganharam uma escavadeira hidráulica, porque tem uma secretaria em vigência e faz toda a diferença. Agora, se nós não possibilitarmos a entrada desse recurso no município, nós continuaremos assolando aquele que precisa de verdade. E o prefeito, ao trazer para cá a proposta de criar essa secretaria, ele traz um monte de problema para ele, porque ele está abrindo, teoricamente, a concessão de direitos, porque as pessoas vão buscar no município, dentro dessa secretaria, todo mundo vai cobrar. Para que serve essa secretaria se ela não funciona? Aí é a hora da real cobrança. Então, eu penso que nesse projeto, adequações poderiam ser feitas, concordo sim. Poderiam ser feitas, melhor explicadas. Né? O vereador Dani falou, e com razão, o não entendimento do porquê, da preocupação com uma Secretaria de Agricultura, sendo que não se preencheu um departamento de agricultura. Isso é uma falha da gestão pública. Deveria ter se observado esse ponto. E possibilitaria até do chefe do departamento, na nossa cabeça, nós não podemos subscrever isso aqui, porque a lei é igual para todas, a lei é cega, né? Ela é para todas as pessoas. Mas nós, peraí, o cara faz um bom trabalho, ele é um chefe de departamento, ele vai assumir a secretaria e vai fazer um bom trabalho. E se não tiver, se ele não estivesse fazendo um bom trabalho, criaria-se a secretaria com a nossa cabeça, com o nosso pensamento de que essa pessoa, ela iria ser substituída porque ela não estaria funcionando. Então, isso não podemos, não é para ficar vasilinando, não, mas isso foi uma falha. Se não tem preenchido esse departamento, então fica bem complicada a questão da secretaria. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, nós, devido às falhas técnicas do Poder Executivo, e nessa questão elas estão explícitas, nós não podemos passar o rodo em cima do pequeno produtor. Essa é a preocupação. Nós temos um Procampo que não funciona. Não funciona, foi criado no mandato passado e não funcionou. E quando funcionou o Procampo, era direcionado as ações lá para o sindicato. E já falei aqui outras vezes. Aconteceu uma inversão de valores. Porque a pessoa ia buscar o direito dela e o Poder Executivo mandava a pessoa sindicalizar que ela faria pelo sindicato rural. É o sindicato que busca, perante o poder público, seus direitos. E não pode buscar no poder público, o poder público remeter ele para um sindicato para ficar aquele cospe-fogo, aquela troca de favores. Então, isso é complicado. Esse projeto, só para finalizar, com esse projeto, o poder público, teoricamente, ele cumpre com a sua função de mandar para a Casa Legislativa uma fonte para a busca do pequeno produtor dos seus direitos frente ao poder público, no caso, o municipal. Nós, segundo a Andressa, me falou ali fora, de maneira informal, que a não aprovação desse projeto de lei, dessa pretensão legal, ele traz alguns, não prejuízos, mas deixa de trazer lucros para o município, que a secretaria ela seria agraciada com diversas possibilidades. E não existe, existe sim a possibilidade do inchaço da folha, existe, mas não existe uma secretaria só que nenhum prefeito crie para dar prejuízo para o município. Então, essa consciência nós precisamos ter. Mas o voto aqui, ele é democrático. Ninguém vai trazer nada e passar por garganta abaixo nossa. Ninguém. Eu deixo bem claro isso. Se algum vereador tiver movido pela pressão, aqui não adianta. Não adianta essas situações, não adianta, porque com a gente não vai acontecer. Aqui nós gostamos da política, mas não vivemos da política. Nós fomos eleitos pelas pessoas, pela confiança das pessoas que nos levantaram diante de tantos concorrentes de qualidade, talvez até mais qualificado do que a gente, mas Deus, através das pessoas, nos possibilitou estar aqui. Não vai existir pressão nenhuma, nem de ente, nem de prefeito, nem de ninguém, porque em outro mandato passado aí, o prefeito ele abria e fechava a porta da Câmara. E muitas das vezes os vereadores falavam amém para coisas absurdas. Isso não vai acontecer aqui. Pode ter certeza. Pelo menos com a minha pessoa, tenho certeza que não. E com a nossa presidência aqui, não vai acontecer. O projeto está aí. Cada um é livre para votar no projeto, para fazer o que quiser com seu voto, conscientizando ou não. Não vou nem falar, tem que votar, não tem que votar, porque não é o meu papel. Eu, como presidente, eu não estou aqui para fazer isso, né? Nós estamos aqui para dar condição do projeto estar aqui como está hoje. E fica agora a liberdade de cada um para trabalhar em cima desse projeto.
Só fazer só uma partezinha.
Sim.
Eu acho, respeito a opinião do senhor, acho válida e tudo, só que assim, eu acho que a gente precisa valorizar a atuação do Sindicato Rural de Itamonte, que é uma instituição antiga, muito antiga, que presta grandes serviços à comunidade de Itamonte. Tem quase 800 sindicalizados lá. Eles prestam um serviço valoroso à população. E a prefeitura, no mandato do prefeito Alexandre, procurou valorizar isso, que eu acho que todo mundo deve fazer, né? Nós, inclusive, agora fizemos uma indicação de um trator para o sindicato, que é mais um serviço que eles vão prestar. Uma emenda do deputado Odair Cunha e do deputado Ulisses, que acho que já até foi paga. Então, assim, eu só para fazer essa questão, o sindicato é uma entidade importantíssima para o município, que tem uma estrutura fantástica, conseguiu construir uma estrutura que onde hoje nós realizamos nossas festas, todas do município, cede gratuitamente o município, inclusive o rodeio foi feito lá, né, no parque, que está totalmente reformado. A sede do sindicato mesmo, reformada, novinha, presta um bom serviço aos seus associados, toda a diretoria é feita de gente correta, honesta, e que merece os nossos aplausos. É isso. Aplausos.
Eu tenho certeza disso, mas o que não pode é quando o pequeno produtor, aquele que não tem condição de sindicalizar, é esse que está sendo agora... está sendo pautado hoje, quando ele procura o poder público, o prefeito não pode falar para ele, eu vou fazer para você, mas você vai lá e sindicaliza. Isso eu não acho legal. Eu conheço, eu sou aluno de direito, como Vossa Excelência é advogado.
Só complementando o que o vereador Dani falou, é que o senhor também falou que já existe, né, a Diretoria de Desenvolvimento Rural, podia ter sido ocupada.
Sim,
então, o não sindicalizado que o senhor está falando, ele poderia estar sendo atendido já também, isso não muda nada, o projeto não muda.
Sim,
isso.
Mas o projeto ele daria uma ênfase maior na questão da captação de recursos. O senhor sabe disso.
Isso é uma questão. Falou-se aqui do ICMS, um incremento de 94 mil do ICM. O projeto vai custar 410 mil. Então, assim, não cobra nem 25% do total que vai ser gasto com esse projeto, com a criação de 8 cargos, praticamente.
O senhor disse do Sindicato Rural, também conheço e sou frequentador de tudo que é evento do sindicato. Eu não estou falando da importância do sindicato, da idoneidade das pessoas, mas eu sou aluno de direito, Vossa Excelência é advogado, e na nossa faculdade nós vemos que o sindicato é ele que busca os direitos das pessoas perante o poder público, e não o poder público que remete o cidadão, obrigando ele a sindicalizar, aí sim ele teria o seu viés satisfeito. Essa foi a questão. A questão do sindicato não dá nem para discutir, é indiscutível o trabalho do sindicato através dos eventos. Quando virou parque de eventos, ficou muito mais importante. Antigamente, parque de exposições, a gente tinha questionamentos, porque parque de exposição que não tem exposição. Agora, hoje, parque de eventos, ele ganhou uma amplitude e uma importância muito grande e, obviamente, que merece não só o sindicato, como todas as associações pertinentes que buscam direito para a população. Alguém mais vai falar no projeto? Eu quero ouvir o vereador Danilo Gil.
Boa noite a todos. Esse projeto eu vi ter em mente votar contra, entendeu? Mas e mexeu a questão do pequeno produtor rural, né? Eu sou da roça, mexo com vaca. Então, como se diz, se eu não defender minha classe, quem vai defender? Então, peço desculpa a todos aí que achando que eu ia votar contra, peço desculpa, mas e meu voto eu vou apoiar porque eu sou pequeno produtor, tem o Juliano que mexe ali com vaca também, então eu vou defender minha classe. E muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Agradeço a palavra do vereador Danilo Gil. Eu coloco o presente projeto em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Contra.
Como vota a vereadora Luciana Fernandes? Como vota o vereador Dani Delfim?
Reprovado.
Como vota a vereadora Cláudia Fernandes?
Eu não posso negar minha origem. Aprovado.
Como vota o vereador Germano?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Peço desculpa. Peço até desculpa, meu voto está aprovado.
Vereadora Alessandra, Alessandra Simone Pinto?
Reprovado.
O projeto foi aprovado por 5-3 e segue e será encaminhado ao Executivo Municipal.
Não, presidente, só uma colocação. O colega falou que...
É que já passou, já extrapolou, já extrapolou. Senão nós vamos alongar demais, eu peço desculpa, sabe o que, que é? Que nós já... Você pode falar na palavra livre, você entendeu? Então, porque senão... Já
só uma colocação.
Você entendeu? De... peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei 42/2025, que dispõe sobre a denominação de logradouro público do bairro Boa Vista e da outras providências.
É o projeto da logradouro público. É o projeto 42.
Tá. Projeto Lei 042/2025. Assunto. Dispõe sobre a denominação do logradouro público. O projeto em análise tem por finalidade de denominar logradouro público em homenagem à pessoa de relevante reconhecimento público. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. O projeto foi proposto por membro do corpo legislativo, dotado de competência para tanto, sendo certo que a denominação de logradouros públicos é matéria de competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. No que tange à legalidade, verifica se o projeto está em consonância com as normas legais aplicáveis. Além disso, a proposta atende ao princípio da impessoalidade, uma vez que o nome indicado presta homenagem de interesse coletivo ou histórico, conforme previsto em legislação. Não há vício de matéria, dado que a homenagem é plenamente justificável, considerando o contexto histórico da pessoa homenageada em relação ao município, tal como narrado em sua justificativa, sendo assim possível a denominação proposta. Por fim, cumpre dizer, em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbices de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do Projeto-Lei 042/2025. Sala de sessões, 1 de setembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súpla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto, só para falar, só explicar, o projeto é que denomina a Rua do Postinho lá, e é de autoria minha o projeto. E eu pensei numa pessoa da Boa Vista, uma pessoa do povo, uma pessoa das nossas origens, porque nós temos a mesma cor, viu? Até arrepio de falar, porque nós sofremos muito para chegar onde chegamos. Vocês podem acreditar nisso. A nossa classe social e a nossa cor, ela sofre batalhas assim, diárias. E é isso, eu vou colocar o projeto em discussão. Germano Justino.
Quando fui fazer o parecer pela comissão desse projeto, um projeto esse significativo para aquele bairro, uma pessoa que fez a diferença por ali, como o presidente mesmo mencionou, dá nó na garganta de ver. Pessoas assim deveriam ser valorizadas, mas valorizadas em vida, para poder ver. Infelizmente, hoje as leis, né, não conseguem, mas que os familiares possam ver, né, e estar junto em orações e tudo. Um abraço a todos vocês.
Eu gostaria de usar a palavra. Parabenizar o presidente pela iniciativa, excelente escolha, excelente nome. Parabenizar a família que está aqui presente, né? Estão orgulhosos de poder estar homenageando um membro da família. Eu acho que, né, é uma felicidade. Eu tenho uma ligação forte com eles por causa da Luísa, que era tia, né? Uma pessoa maravilhosa que passou pela minha vida e só deixou saudades. Tenho certeza que vocês também devem ter o mesmo espírito de solidariedade, de amor ao próximo que ela tinha. Isso é muito bonito, porque ela deve ter aprendido isso na família. É uma pessoa que representa muito para mim e gostaria de dizer para vocês que eu estou feliz com a aprovação desse projeto hoje aqui. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro. E para complementar, falar do melado é falar do percussionista de carnaval, Folia de Reis, um homem humilde, um homem sensato, verdadeiro. E quando eu falei para o João Pedro que eu tinha essa ideia, João Pedro quase chorou do outro lado. Ele acrescentou uma coisa que eu não sabia. João Pedro usou um termo assim, um melado. É um cara que dormiu com a metade da população de Itamonte, que ficava doente no hospital e não cobrou nada de ninguém. Eu sou muito, eu sou até suspeito de falar, porque conheço as duas partes da família do melado e tenho, vocês sabem, né, tenho Luiz Flávio de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira, que é parente de vocês lá em Cruzeiro, e a dona Tereza, a falecida dona Tereza, quando vinha aqui em casa, dona Tereza, o Luiz Flávio ficava lá em casa, meu compadre, meu conhecido, e ela fazia eu levar lá na casa da sua avó. E não foi uma nem duas vezes, não. Então, temos essa proximidade, e é muito gratificante a gente poder fazer essa homenagem, imortalizar uma pessoa com essa história. É o homem que amansava boi de carro, sem judiar. Começava bezerrinho, colocava primeiro na carroça, com trato, sem bater, sem nada. Isso tá na, né? O Carlinhos sabe disso, o vereador Carlos Henrique Omanelli, vizinho lá de propriedade do pessoal da Boa Vista, e sabe que a história é essa, e não tem palavras para a gente dimensionar sobre uma pessoa desse quilate e dessa natureza. Eu vou deixar vocês falar, se alguém quiser, vou colocar em votação, senão a gente vai avacalhar a reunião aqui. O vereador Dani Delfim, com a palavra.
Senhor presidente, quero te parabenizar pela sensatez e, ao mesmo tempo, pela sensibilidade, né? Quando Vossa Excelência coloca sua voz trêmula perante esse microfone, mostra a importância da gente, aqui nessa casa e, de modo geral, toda a nossa sociedade, reconhecer que somos todos iguais, independentes da nossa questão étnica, cultural, independente da nossa questão financeira, somos todos iguais. E trazer essa sensibilidade aqui mostra a importância dessa casa em sempre buscar essa representatividade, né? A representatividade que, na prática, ela não acontece. Então, ter um discurso sensível desse jeito nos emociona também, pode ter certeza, e ao mesmo tempo reconhece aqui os familiares, né, a importância que eles têm, né? Não é uma importância só na memória, mas é algo afetivo, é algo de união, é algo que une as pessoas, e principalmente nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais igualitária, com representatividade, mas que não fique só em discursos ou em palavras, mas que sejam em ações, reconhecendo as pessoas, não só com uma homenagem dessa póstuma, mas com exemplos reais, né, de um abraço, de um aperto de mão, né, de não deixar uma pessoa passar sem a nossa percepção, sem o nosso carinho, ou sem o nosso conforto, a nossa ajuda. Então, parabéns à família aqui presente, né, e parabéns também à Vossa Excelência pela linda homenagem. Muito obrigado.
Eu só agradeço as suas colocações, porque você sabe disso, que a admiração ela é verdadeira, e as suas palavras só enriquecem e dá mais importância e mais responsabilidade naquilo que a gente traz para dentro da Câmara Municipal. Muito obrigado. O projeto continua. Alessandra Simone Pinto.
Eu tive o prazer de conhecer o Melado ainda na minha adolescência, nos carnavais, porque eu sempre fui lambida, estava lá enfiada no meio, e ele lá, muito facedo, né, muito alegre, nunca esqueceu de mim. Acompanhei o sofrimento da família o tempo todo, tive junto lá com eles. Uma pessoa querida, muito amada. Mão Branco, parabéns pela atitude, foi bacana. E a homenagem é justa.
O projeto continua em discussão. O projeto de lei 42/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal.
Presidente.
Sim.
Vamos aproveitar que o secretário de governo está na casa e pedir para ele que essa placa seja colocada lá no bairro para a família ver o quanto antes essa placa na rua lá. Aí, ó, deu ok para a gente... O município colocar essa placa o quanto antes para vocês, né?
Obrigado, vereador Germano. Obrigado ao secretário, do prefeito. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do requerimento número 20/2025, de autoria do vereador Germano Justino Ferreira.
Requerimento número 20/2025. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 3º do artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que, ouvido o plenário, seja requisitado ao excelentíssimo senhor Giovanni Santos Costa, atual superintendente do IPAM, Instituto de Previdência e Assistência de Servidores Públicos Municipais, que forneça as seguintes informações e documentos. Quantos funcionários tem o IPAM atualmente? Quais os nomes dos funcionários? Quantos funcionários cedidos pela Prefeitura atualmente trabalham no IPAM? Qual o nome dos referidos funcionários? Quantas assessorias tem o IPAM atualmente? Solicita-se a cópia dos contratos de assessoria em vigência? Qual é a prioridade da divulgação de prestação de contas dos gastos, custos administrativos do IPAM junto aos servidores municipais? Como os servidores municipais podem ter acesso aos referidos dados citados acima? Caso haja publicação, favor informar onde se encontra a disponibilização dos dados em comento. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, entre as funções do Poder Legislativo Municipal estão as funções de fiscalizar e legislar, porém existem muitas outras funções. O vereador, como agente público, torna-se um guardião da sociedade, sendo que as suas atribuições não se limitam às sessões de Câmara, pois ele deve estar disponível para ver e ouvir permanentemente a sociedade e conhecer bem todos os seus problemas em busca de soluções viáveis. Nesse sentido, baseia-se o presente requerimento diante da missão atribuída a este Poder Legislativo, qual seja de fiscalizar, portanto, esse requerimento carece de aprovação dos demais nobres edis. Importante destacar que o presente requerimento tem unicamente o caráter informativo e elucidativo, considerando ser de interesse do Poder Legislativo Municipal a aprovação do mesmo. Por esses motivos, espero contar com o apoio dos nobres pares e pleiteio a aquisiência dessa casa para aprovação. Itamonte, Minas Gerais, 25 de agosto de 2025, Germano Justino Ferreira, proponente.
eu vou colocar o requerimento em votação por manifestação, para evitar, né? Se alguém se manifesta contra o requerimento. Sendo assim, o requerimento 20/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao superintendente do IPAM. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores para que façam uso da tribuna livre. Vereador Germaninho.
Boa noite a todos novamente. A respeito desse requerimento meu, agradeço os novos colegas pelo apoio aí. Não estou vendo mais aqui o colega servidor Billy, que é um dos que me cobra também muito a respeito desse instituto. Não só ele, como os demais funcionários que ali prestam o que o IPAM presta o serviço de tipo NPS para eles, para quem não sabe o que é IPAM, é o Instituto de Previdência do Município. Instituto esse que está sendo muito questionado e falado, né? Os prefeitos têm uma dificuldade enorme para conseguir vir sanando essa dívida e acaba que a gente não consegue ter uma transparência e saber aonde esses recursos que ali estão, o que é feito e como são aplicados, e a gente recebe cobrança, eu mesmo recebo cobrança, acredito que os demais colegas também, diariamente a respeito disso. Então, vamos começar a entender como está funcionando isso lá, até mesmo para a gente explicar melhor para os funcionários. E aproveito a oportunidade para convidar toda a população para o Minas Fogão e Viola, que este ano volta para a Praça da Matriz, do dia 4 ao dia 7 de setembro. Então vamos lá prestigiar este evento. E já que estamos falando de evento, parabenizar o colega vereador Carlos Henrique pelo evento do Motocross, que já está aí lançando do dia 4 ao dia 5 de outubro. E este ano aí parece que vai vir com uma premiação de 20 mil, né, vereador? Colega. Então, sucesso lá nesse evento. Que Deus abençoe sempre, que você consiga fazer sempre essa diferença que você faz lá pelo esporte. E a respeito da brigada, o número da brigada está reduzido, e mesmo assim estão fazendo aí o trabalho, está tendo já em parceria com o produtor, que sempre é prejudicado com a queimada, já está indo começar a ser feito os aceros nas propriedades, então acaba que isso vai vir fazer a diferença para a população ali. E a respeito do lixo, como foi feita a retirada das casinhas, o caminhão está fazendo, as rotas estão em teste, em breve será divulgado para a sociedade o rastreamento do veículo, onde que a sociedade vai conseguir acompanhar em tempo real aonde o caminhão de lixo está fazendo a coleta. Assim, evitando que o lixo seja colocado na via pública muito antes do horário do caminhão. Porque a cidade não é aquela que a mais limpa. Se a gente conseguir manter o lixo organizado dentro da residência e colocar no horário mais próximo do caminhão, pode ter certeza que a gente terá uma cidade muito mais limpa e organizada. Então, o município tem que mostrar para a população o horário exato do caminhão passar. Então, a população vai conseguir acompanhar o caminhão em tempo real. E no bairro Boa Vista, o município fez a dragagem ali do córrego, passando até do terreno ali do colega vereador também, que viu a dragagem que foi feita, limpou aquele bairro ali para conseguir gerar melhores condições em época de chuva ali. E no bairro Barrocada, o serviço já está quase pronto também, uma limpeza no córrego que fazia muitos anos que ali não era feita. E uma notícia boa aí para o bairro Campo Redondo, vai ser instalado 3 câmaras de segurança do monitoramento ONU, em breve já vai ser colocada lá, e mais 12 câmaras serão distribuídas no município também. Isso já foi assinado, esse contrato, então em breve já terá mais essas 12 câmaras, fora as 3 no bairro Campo Redondo. E os carros da saúde, foi colocado o rastreador, já está funcionando, e em breve terá mais avanços em demais veículos, para melhor assim atender a população e a frota municipal ter a transparência que a população merece. E foi concluído também, quinta-feira passada, a sondagem lá no bairro Novo Horizonte, aonde que teria que ser encaminhado para a Caixa das referidas casas populares. Então, a sondagem já foi concluída, está sendo encaminhada para a Caixa. Se Deus quiser, em breve teremos boas notícias. Obrigado a todos, fico com Deus. Obrigado pela
presença.
Só
uma pergunta, o vereador. Em relação ao projeto Minha Casa Minha Vida, é o projeto selecionado no final de 2024? Esse
não.
Vocês estão mudando para lá?
Outro projeto.
Ah, entendi.
Outro projeto, tá?
Estava nessa dúvida. Tá, obrigado,
não.
Viu?
Nada.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho e Alessandra Simone. Vereadora Alessandra Simone Pinto fará as suas explanações.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, senhores ouvintes. Quero agradecer a resposta aos meus ofícios, né? Ainda faltam alguns, mas quero agradecer ao Poder Executivo por ter me respondido grande parte deles. Mas Itamonte continua enfrentando sérios problemas, né? E alguns deles estão sendo bem ignorados. Primeiramente, falo do bairro Conquista de Baixo, onde, segundo relatos dos moradores, o médico Dr. José Carlos deixou de atender por falta de internet. Isso é inadmissível, porque a doutora Tainá atende também na Serra Negra, atende na Fragária e não tem internet. Isso não é justificativa dos moradores não estar tendo atendimento. O direito à saúde é garantido pela Constituição e não pode depender de uma conexão de internet. E falta de estrutura não pode ser desculpa para deixar cidadãos sem assistência médica. É dever do Executivo garantir que ele tenha todas as condições necessárias para atender, já que ele quer tanto, né? Inclusive internet e equipamento de apoio administrativo. É preciso responsabilidade e urgência nesse ponto, apesar que ele está de férias no momento, mas antes dele entrar de férias, ele já não estava atendendo e disse que não vai atender aquele bairro. Em segundo lugar, reforço a necessidade da proibição de circulação de caminhões e carretas na rua da LG Marmoraria até o bairro Novo Horizonte. O tráfico está constante desses veículos pesados e vem provocando rachaduras e abalos nas estruturas das casas, causando medo e insegurança aos moradores. O prefeito alegou que o senhor Denis seria responsável, mas nós sabemos que a responsabilidade de regulamentar o trânsito e zelar pela segurança da população é do Executivo. Não é aceitável transferir a responsabilidade enquanto a comunidade sofre prejuízos materiais e risco de acidentes. O Executivo precisa agir, seja sinalizando, fiscalizando ou criando alternativas de tráfego. Além dos riscos de acidente de trânsito, vale destacar que os caminhões saem da rua sem ao menos certificar se há carros entrando ou saindo no bairro Novo Horizonte, o que aumenta consideravelmente o perigo de colisões e coloca em risco a integridade dos motoristas e pedestres. Também é urgente uma resposta quanto ao ofício e abaixo-assinado referente ao manilhamento da rede de esgoto da Rua Dona Belica, do bairro Novo Horizonte. Os moradores já se mobilizaram, já apresentaram suas reivindicações por meio de documentos formal e até agora não obtivemos retorno. Esgoto a céu aberto é uma questão de saúde pública, que expõe famílias inteiras a doenças e causa indignidade. A comunidade já fez sua parte, agora é hora do executivo cumprir a dele.
Colega, uma parte, por gentileza, a respeito das placas de trânsito. Hoje já teve uma conversa com o tenente, a rua lá já vai ser sinalizada, não só ela, quanto mais 6 ruas no município vai ter mudança também, e as placas já estão indo ser feitas para ser instaladas, tá?
Então, mas o que a gente quer é a proibição mesmo de carretas então, e caminhões, porque a coisa lá está ficando feia.
Não, então, mas para proibir tem que ter placa. Se não tiver placa de regulamentação, infelizmente a Polícia Militar não consegue atuar. Então, o primeiro passo para tudo acontecer são as colocações da placa dentro do Código de Trânsito Brasileiro, e isso já foi acordado hoje com o tenente no gabinete do prefeito, onde está indo fazer mudança, a colocação lá e mudança em mais 6 ruas. Obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. Ah, e os moradores da Avenida Campos Elíseos e os moradores da Morada do Bosque estão fazendo um apelo ao motorista da caminhonete de defesa civil, que está usando nossas ruas como pista de corrida. Esse foi o termo usado por moradores da Avenida Campos Elíseos, que várias vezes o motorista da caminhonete da Defesa Civil está passando em alta velocidade em horário que as crianças estão saindo e entrando nas escolas. E a mesma coisa está acontecendo na Morada do Bosque. Aí eles pedem, por favor, que vocês tomem alguma providência para que isso não volte a acontecer. Faço também um apelo em relação ao problema da infestação de ratos, principalmente no bairro Estiva, que aumentou após a retirada das casinhas de depósito de lixo. A população está insegura, preocupada com a proliferação de doenças como leptospirose, que já teve casos lá nesse bairro. Esse não é um problema pequeno, é um problema grave de saúde pública. Cabe à vigilância sanitária intervir, orientar a população, garantir alternativas adequadas para o descarte de lixo e realizar ações de combate aos roedores. Segue abaixo uma mensagem de uma moradora do bairro. Oi, tudo bem? Nós, moradores da Estiva, estamos precisando de ajuda urgente. A casinha de lixo foi retirada, mas os ratos ficaram. Estão invadindo as casas e precisamos de ajuda. Na minha casa mesmo, o cachorro mata pelo menos 5 por noite. E não é ratinho pequeno, não. São ratazanas com fome procurando comida. A vigilância sanitária do município precisa ser acionada. Nos ajude, por favor. Por fim, fica aqui o meu apelo direto ao executivo. É hora de agir com urgência, de parar de transferir culpas, né, e começar a e continuar resolvendo os problemas reais que estão afetando nossa comunidade. Os cidadãos dessa cidade merecem respeito e responsabilidade pelo Poder Executivo. Zelar pelo bem-estar da população é dever do executivo e ele precisa dar respostas imediatas. Agradeço e o meu dever é continuar cobrando.
Não, colega, uma parte sobre os ratos da Boa Vista, eu acredito, da Boa Vista não, da Estiva, me perdoe. Os ratos não aumentaram, é que os ratos espalharam, né? Porque como ele ficava ali na casinha de lixo, ali tinha muito alimento. E o setor de epidemiologia do município já foi acionado e já estão vendo o que vai ser feito ali para colocar o veneno, que infelizmente não tem jeito de colocar de qualquer forma, com a dos cachorros.
Então tem que ser isca que coloca, já parece que já foi feita alguma coisa, mas como tinha muitos animais ali, infelizmente eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir debater. E a respeito da caminhonete da Defesa Civil, ela se trata de um veículo de urgência, a gente tem que averiguar o que estava fazendo e isso vai ser investigado, pode ter certeza.
Agradeço, boa noite a todos. Sem mais delongas.
O presidente.
Agradeço as palavras da vereadora Alessandra Simone Pinto.
Só uma colocação, que sim, acabou que eu tive sim. Uma falha, até um assunto de interesse de toda a população. Hoje eu recebi vários telefonemas a respeito do aterro que estão fazendo na ponte do Cora. A ponte, passando a ponte, tem um desnível aproximado ali de uns 2,5 metros, onde tinha uma rota de fuga na cheia. É, o município de Pouso Alto ou a Granjiana estão fazendo uma intervenção ali no local, colocaram 4 manilhas de 1 metro e fizeram um aterro em toda essa área. É, já fizemos uma denúncia, a secretária de Meio Ambiente já fez uma denúncia, o secretário de Governo já fez, eu já fiz uma denúncia também. Temos que juntar forças para ver o que que isso vai. Isso vai acarretar muitos prejuízos ao nosso município, à nossa população. É, ali, qualquer cheia, como todos aqui sabem, a água já chega na rodovia ali próxima à casa do Arthur. Agora, não sei nem o que que vai acontecer. Porque a única passagem que a água tinha é posterior à ponte. E agora fizeram um mega de um aterro lá, assustador. Ontem de noite tivemos no local, hoje cedo a equipe da prefeitura foi lá para avaliar e ver o que que pode intervir nisso, que infelizmente não estamos nem sabendo qual que é o procedimento que eles estão fazendo no local. Então o município está preocupado com a situação, vou mostrar fotos para vocês depois, na hora que acabar a reunião, para vocês verem o transtorno que isso vai gerar para o nosso município.
Agradeço a observação de Irmaninho e vamos ver aonde que nosso poder de alcance pode chegar e tomar as providências. A palavra continua franqueada. Ninguém mais vai falar? Eu vou lá, peço para você recompor aqui, por favor. Então, pessoal, eu tenho a satisfação grande de participar dessa casa. Eu nunca vi uma casa tão, assim, democrática, diversificada em suas ações. Queria falar aqui do projeto, eu não poderia votar. Se eu votaria favorável também, preocupando com o pequeno produtor. É, parabenizar a vereadora, que cada pequeno produtor lembre desse dia, quando ele for buscar seu direito, que a vereadora Luciana, ela teve a participação nessa aprovação, assim como quando a vereadora Cláudia falou comigo ali, ela falou, vou pedir vista no projeto, você pode pedir, você está dentro do seu direito. A casa é democrática e o nosso sistema é democrático, não dá para fugir disso. Eu queria aqui falar sobre uma questão da poda drástica até. Aproveitar até que está aqui, o pessoal do Codema está tudo aqui. E a manifestação, ela é livre. Eu tive umas indiretas em rede social, falando que era paparazzi, até bonitinho, paparazzi. Não foi eu que tirei as fotos, mas quando eu tive conhecimento das fotos, eu fui lá em loco ver, e realmente teve uma poda drástica naquela árvore, tá? A poda drástica, tecnicamente, ela é autorizada, vale destacar isso em algumas situações, não somente uma, em várias, inclusive quando se alega que estava infestada de erva de passarinho. A única coisa que a gente chama atenção é porque se essas ervas de passarinho, elas vieram contaminando aquela árvore, por que o município, por que o poder público interviu lá atrás? Precisamos observar isso.
A gente está aqui para falar aquilo que a gente sente e aquilo que o coração toca. Eu, particularmente, assim como sou manifestadamente contra o aborto, tive problemas dentro da minha sala de aula, virei inimigo de uma aluna, porque eu defendo contra e ela defende em favor. Já fiz horrores na minha vida pessoal para que não haja essa intervenção. Horrores, coisa que só eu aqui em Tamonte fiz, para que uma pessoa não abortasse. Eu sou contra a poda drástica também. Eu comprei dois bonsais, uma jabuticabeira e uma outra árvore de uma qualidade que eu não sei especificar, e comecei a fazer a poda deles. Passou uns tempos, eu falei, mas espera aí, e se tivesse cortando o meu dedo, a minha mão, a minha cabeça para que eu não crescesse? Hoje faz uns 10 anos que eu não podo a jabuticabeira, vai ter uma hora que eu vou ter que podar, tem hora que ela é inevitável, mas a gente tem que esperar o inevitável para fazer esse tipo de procedimento. Agora, a questão de videozinho falando que planta 300 árvores, eu falo diretamente para Vossa Excelência, para a senhora que é responsável, e não é a senhora que faz esse tipo de ação. O fato do médico ele salvar 10, 100 vidas, não dá o direito dele ceifar uma. Não dá o direito. O fato de um advogado defender 300 criminalistas, falo direcionado ao doutor Emanuel que está aqui, não dá o direito dele negligenciar na defesa de qualquer criminoso. Então, quem planta está de parabéns, mas não, isso não dá o direito dele de fazer ação contrária daquilo que a gente pensa. Eu, particularmente, falo com todo orgulho do mundo, que sou um funcionário público de 33 anos de prefeitura, sou concursado, eu nunca bati a porta de um prefeito para fazer nenhum acordo político e nem pedir nenhum favor na questão de emprego. Então eu fico assim, livre dessa questão. Nada vai me silenciar aqui dentro dessa casa, nada. É igual eu falo, minha vida pessoal, ai, ai, ai. Mas a vida pública, diante dos atos públicos, como vereador, pode ter certeza que eu vou tocar ela, né? Então, recebi uma ligação de uma pessoa da sua secretaria, falando, e defendi veementemente, porque falou uma tremenda besteira, falou que a casa são 9 desocupados, e a secretaria da senhora lá, o departamento, tem 2 pessoas para fazer. Isso aí não se faz, isso atrapalha. Até essa pessoa, ela falou contra, ela foi infeliz no que ela falou. Mas como ela é uma ignorante na questão legal, por desconhecimento de lei, ela não sabe nada de lei, tá perdoado, porque discutir lei com quem não sabe nada, é melhor não discutir, que diz o velho ditado que o ignorante vence a gente pelo cansaço. Então, a pessoa ela foi muito infeliz, em se tratando também de um cargo de confiança. Eu aceito Dr. Billy vir aqui me criticar, porque ele fez um concurso público e ele está transitando nessa linha há muito tempo. Aceito até quem está desempregado, isso aí é independente, mas você pegar, ouvir críticas de uma pessoa alocada pelo prefeito, agraciada e beneficiada pelo prefeito, que a pessoa não poderia falar isso não, a pessoa tem que ter respeito, porque ela atrapalha até a relação dos poderes, né? Se tem aqui algumas pessoas ignorantes, que não é o caso, se a pessoa fechar os olhos, ela passa a não tratar bem o prefeito, porque um membro da sua gestão, ele destrata o outro poder. Então, a autonomia ela sempre vai ser respeitada, mas a harmonia precisa ser observada também. Assim, é lógico, ninguém é perfeito, vereador não é perfeito, nenhum vereador é perfeito, assim como ninguém é. Agora, a pessoa passar a mão no telefone e ligar, falar que tem uma casa legislativa que tem 9 desocupados, ela não merece nem resposta. Eu ainda dei uma resposta para ela, espero que um dia ela tenha oportunidade de se aprofundar mais, de saber do que ela está falando e para que ela está falando, para que serve aquele discurso, né? Gostaria aqui também de falar sobre a questão que a Alessandra colocou aqui, a nova vereadora Alessandra, sobre a questão da internet. É lógico que a internet é um aparelho auxiliar de qualquer profissional, mas um médico jamais poderia deixar de atender um paciente por falta de internet. Socorro! O avião parou, eu vou ter que pular. A pessoa vai deixar de ser atendida porque o bonito do médico não tem internet. Aí que ele tinha que atender com mais veemência, ele tem que escrever, ele tem que montar relatório, essa é a minha opinião. E trazer para o chefe dele, para o secretário. Agora, deixar de atender um paciente porque não tem internet no local, pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Tem coisa que a gente tem que viver para ouvir. Pelo amor de Deus. Isso é médico ou é operador de telesistema?
Senhor presidente, só uma parte exatamente nesse ponto.
Sim.
Hoje, a hora que eu saí da minha atividade física, aí eu fui para uma zona rural e dei carona para duas pessoas. E duas pessoas de comunidades rurais fizeram críticas a esse médico. Fizeram críticas severas a esse médico. Que às vezes precisam, né, de uma readequação de receita, né, porque está naquela discussão de receita de médico particular, não vai ter prioridade no atendimento SUS, esse discurso que a secretária de saúde, que também é de fora, né, deixar bem claro isso, não discuta a competência dela, mas ela não conhece o que é uma zona rural, ela não conhece o que é um PSF de zona rural, porque a gente só vê ela andando de carro aí, eu só vejo ela andando de carro. Então, assim, está uma crítica em cima desse médico. Eu acho que é importante essa casa se pronunciar, se manifestar a respeito disso, porque, novamente, duas pessoas que eu dei carona, com direção à zona rural, fizeram registros e alegações absurdas a respeito desse médico, desse profissional. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do nobre vereador Dani. E a vereadora que traz o problema aqui, ela não tem culpa, não. Ela tem que trazer mesmo o problema. Agora, o poder público municipal, através do executivo, através da Secretaria de Saúde, precisa averiguar isso. Isso é gravíssimo. É por isso que... Pode falar.
Já foram na Secretaria de Saúde, inclusive, já reclamaram. Daí, quando eu venho, chego a falar aqui, não foi uma pessoa que me falou. Eu procuro saber se é verdade aquilo que está acontecendo. E a Conquista de Baixo nunca deixou de ser assistida. E tem gente lá que me falou que mora lá há 30 anos e sempre teve médico. Entendeu? Agora, ele dá esse tipo de desculpa, esse discursinho barato, é triste.
Isso mitiga e muito a qualidade do atendimento médico. Isso é uma coisa que não era nem para ser trazido à tona. Isso é imperdoável, o médico não atender porque não tem internet. Eu gostaria aqui...
Nobre colega.
Sim?
Uma parte, por gentileza. Sim? Eu acho que poderia a gente ir lá e ver esse médico, entender dele o porquê que ele desfaz da população. População essa que ali faz jus ao pagamento do salário dele, né? Acho que poderia ver quem tem interesse de ir, ele retornando das férias, vamos montar, ver a comissão e pode ir mais vereadores junto e vamos lá no local.
Obrigado pela intervenção do vereador Germaninho. Vamos ver se a gente organiza aqui para a comissão de saúde ir atrás desses fatos. Eu gostaria aqui de falar sobre o esgoto do Novo Horizonte, que é uma coisa muito complicada, que vem há anos, eu já falei, é muito chato ficar... colocando política nisso, nem é para colocar, mas faz muitos anos, não quero nem ficar falando mais, mas eu vou falar uma coisa. Ali naquele esgoto, inclusive eu tive uma discussão caliente com um morador de lá, só que tem o seguinte, a população ali também é uma colaboradora para que esteja naquele estado, porque nós temos uma rede de esgoto ativa lá o tempo inteiro. E se for colocar lá, isso amanhã ou depois, se um prefeito pegar e falar assim, nós vamos virar rede de esgoto tudo para a rua, ele não está errado. Todo esgoto que está caindo naquele córrego lá, ele é de maneira arbitrária. Ali a responsabilidade é do poder público, sim, porque não fez a fiscalização lá atrás de virar aquele esgoto para lá, mas cada morador ali tem a responsabilidade. Eu duvido se o morador que mais reclama não joga esgoto e dejetos humanos e água fedida de pia naquele córrego, nem água tem. Aquilo é um absurdo. As pessoas, antes de reclamar qualquer coisa, a pessoa precisa olhar para dentro de si e ver se está fazendo, se está fazendo o procedimento correto. Eu gostaria de aqui falar do momento da casa aqui, que todos os vereadores participamos, convencionamos e fizemos aquisição de um carro para a casa legislativa. É um ganho muito grande. Primeiro automóvel da história do Poder Legislativo, está comprado, está guardado ali. Estamos regularizando para nós fazermos um uso racional e útil do veículo. E eu já vou deixar aqui, deixar a propositura de que nós vamos comprar um segundo carro. Nós vamos comprar um carro que possa nos atender na questão da zona rural. Porque quando aparecer, por exemplo, um caso igual esse desse médico aqui, tendo denúncia, a vereadora tendo disponibilidade de tempo, ela poderá pegar esse carro, um carro usado, um carro que consiga fazer esse trabalho, qualquer dos vereadores vai pegar aqui e vamos em loco ver o problema. Tem um problema lá de manilha, problema de estrada ruim, de escola, de saúde, de educação, de qualquer coisa, é só pegar aqui, a gente pegar, nos documentar, certificar direitinho, e nós vamos ter essa condição de buscar, pelo menos pleitear a solução para esses problemas. A casa, igual falei, o sonho da gente era fazer um poder harmônico, mas não independente, mas um poder autônomo. Nós precisamos ter autonomia nas nossas funções aqui. Cada vereador, eu tenho certeza que gostaria de sentir dessa forma, e nós vamos trabalhar durante esse tempo nosso aqui à frente para que nós tenhamos essa autonomia. Eu agradeço o Germano de compor a mesa aqui e agradeço a Deus por estar aqui também e a presença de todos, e vamos finalizar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 13ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e a permissão divina de estarmos aqui reunidos. Obrigado.